A importância de políticas de governo permanentes contra o racismo, não é? É necessário, isso é muito importante. Como proceder em caso de discriminação racial? Conceitos como racismo estrutural e institucional, ações afirmativas, é uma luta permanente. Nós temos alguns exemplos, não é, de políticas de governo. A Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado, por exemplo, lançou recentemente a cartilha São Paulo contra o racismo, aspectos legais, ações afirmativas. Há vários exemplos, né? No nível municipal, o Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial, por exemplo, que foi criado em 2018. Então, a importância dessas políticas é o que vamos conversar agora com a professora doutora Eunice Prudente, do Departamento de Direito do Estado, da Faculdade de Direito da USP, secretária municipal da Justiça. Ela foi autora da primeira tese que propôs a criminalização da discriminação racial, não é? Publicada, inclusive, no livro Preconceito Racial e Igualdade Jurídica, A Cidadania Negra em Questão. Como vai, professora Eunice? Bom dia, seja mais uma vez bem-vinda aqui à Rádio USP.
Bom dia, muito obrigada aí pela atenção, Roxane. Prazer aí falar com a nossa querida Rádio USP.
Muito obrigada. Professora Eunice, que conhece essa luta, essa batalha há muito tempo, não é? Como eu disse, propondo criminalização da discriminação racial. Então, nós quisemos aqui, com alguns exemplos, e podemos citar outros, reafirmar, professora, a importância de políticas de governo permanentes contra o racismo. A gente sabe que é uma luta diária, não é?
Sem dúvida alguma, temos que nos voltar muito para a formação de novos cidadãos brasileiros na luta contra essas formas de discriminação. Porque entre nós, observamos formas, expressões de racismo estrutural. Naturalizou-se algumas violências, porque discriminar é praticar violência. Então, esta semana houve, e há em São Paulo, crimes, situações muito graves. E um deles teve como protagonista uma moça, uma jovem. E o delegado que conseguiu, né, desvendar e fazer a prisão, bem como a mídia televisiva que contava, narrava para a sociedade o drama todo, foram muito claros em dizer que a moça tinha uma excelente aparência. Ela não aparentava ser má, ser perturbadora, ser criminosa. Se voltou muito para a questão da aparência da jovem. Isso é muito grave. Nós, negros brasileiros, temos uma experiência também grave, né? Quando, num passado, se buscava empregados com boa aparência, leia-se, não negros, só brancos. Então, já enfrentamos essa situação. Agora, veja, neste momento, são autoridades que estão se voltando, valorizando um tipo de aparência, porque a moça lá, infelizmente criminosa, era uma jovem branca, então se voltava dizendo que ela não tinha uma aparência criminosa, ou então uma triste expressão que na área jurídica já também ouvimos, né? É o réu comum. Uai, quem é o réu comum, gente? Será que é o moço preto, negro, pobre, das comunidades das nossas cidades? Então, quando o professor Silvio Almeida discorre sobre racismo estrutural, vai nesse sentido e leva também governos a se voltarem para políticas permanentes contra o racismo, né? E é o caso da nossa prefeitura, se você me permite.
Por favor.
Né? Promover a igualdade racial é dever de todo governante, é um desafio permanente de todas as gestões comprometidas com a agenda dos direitos humanos. Assim se referia, né, o prefeito Bruno Covas à questão racial. Ele faleceu. Hoje o nosso prefeito é o Ricardo Nunes, assim também se pronuncia o Ricardo Nunes. Uhum. As políticas municipais de promoção de igualdade racial são desenvolvidas por uma série de ações. E temos a doutora Carla Carleto como secretária municipal de direitos humanos e a professora Elisa Lucas como uma secretária executiva já de gestão afirmativa. Uhum. Já se trata aí das práticas, né?
Sim.
Então nós temos desde 2013 lei dispondo sobre política de ações afirmativas, são cotas para o ingresso de negros e negras no serviço público municipal, seja nos cargos efetivos, seja nos cargos comissionados, uhum, né? Uhum. Então, a histórica aí colonial nos levou à necessidade de desenvolver, como já foi referido aí pela nossa Roxane, né? Ao plano municipal, uhum, de promoção da igualdade racial na cidade de São Paulo.
Agora, aí professora, professor Eunice, o que eu queria colocar, a senhora está colocando uma questão importante, que é a seguinte, no início da fala, dentro da própria administração pública, é importante que essa consciência se dê, né? No Sim. Brasil, para que chegue até a população, o próprio atendimento que é feito pelo serviço
Perfeito.
Público. Então, no Brasil, racismo é crime e muita gente não sabe disso ainda. Sabe inclusive, disso. São Paulo é o único estado brasileiro com lei específica, né? Que pune administrativamente
tem lei específica que multa, uhum, né, empresas que praticam a discriminação racial, e o município tem desde 2013, uhum, lei que estabelece cotas então para o ingresso, né, e esse plano municipal de igualdade racial também dispôs e já é uma prática dos centros de referência contra o racismo. Uhum. Temos 4, mas está no planejamento serem 12, porque a nossa cidade é muito grande. Então, uma pessoa que sofra qualquer forma de discriminação, ela pode ir em qualquer delegacia ou mesmo online e requerer já o seu boletim de ocorrência, formular a sua queixa. Ou ela pode ir ao centro de referência contra o racismo, que é mantido pelo município. Uhum. Tanto que lá, de plantão, ela vai encontrar um advogado e um psicólogo, porque faz muito mal, né, para as pessoas a discriminação. É uma forma de violência. Uhum. A pessoa vai ficar mentalmente adoecida. O jovem desanimado no mercado de trabalho devido à sua aparência afro. Isso é muito grave. Estamos acompanhando bem de perto o caso de uma criança que, com 5 anos de idade, a escola, uma escola particular, exigiu que fosse cortado o seu cabelo e fez referências, né, aos pais, que aquele cabelo crespo era feio, precisava cortar e etc.
Que
os pais mudaram de escola. E a primeira manifestação dele na nova escola foi perguntar: olha, meu cabelo está bom? A senhora está de acordo? Gostou do meu cabelo? Ele está preocupado e é uma criança de 5 anos. Uhum. Então, nós brasileiros, tão miscigenados e um povo tão bonito, precisa realmente ser forte e vencer essas formas discriminatórias, porque elas são, sim, violentas, né?
Sem dúvida.
E, então, os centros então, de referência já têm uma infraestrutura para receber as pessoas, porque além da parte jurídica, tem a parte psicológica atendendo. Uhum,
uhum. Professora Eunice, mais uma questão. A senhora deu um exemplo claro de ação, né? racista, não é? Num ambiente em que se deveria ensinar exatamente o contrário, né? Um ambiente escolar.
Uma escola.
É lamentável. Agora, há muitos outros exemplos. E, infelizmente, ainda a população, às vezes, não sabe, não é? O negro não sabe que sofreu discriminação racial. Algumas ações que, às vezes, parecem muito sutis são discriminação exatamente. Racial. Eu acho que a gente pode dar um recado sobre, né? O que é discriminação?
Acho muito importante, porque esse tal racismo estrutural, ele se expressa muitas vezes por formas de violência, chamada de violência simbólica, não é? A pessoa nem percebe que está sendo discriminada, mas ela está sendo proibida, prejudicada no exercício aí dos seus direitos, né? A questão da aparência vai aí muito nesses sentidos, né? Animalizar o outro que é de outra raça, o negro, chamar de macaco, de macaquinho. Então, essas expressões, né, são formas, sim, de violência. Você está animalizando o outro, você não está brincando. Uhum. As pessoas têm um nome. Eu posso chamar uma pessoa de negão, neguinho, se eu tiver muita intimidade com ela. Mas é preciso perceber que muitas vezes estamos praticando a tal violência simbólica. Uhum. A pessoa está desconfortável com aquele tratamento.
Sem falar em expressões que estão aí, professora, a coisa está preta, lista negra.
Exatamente.
Por exemplo,
muito presentes,
né?
Entre nós.
Quer dizer, a gente precisa, de uma vez por todas, a senhora disse, tocou em outro ponto importante, essa nossa população tão miscigenada, não é? É impressionante. Sim. Como ainda...
Também gostaria de citar que faz parte, então, deste nosso plano municipal de promoção da igualdade racial, o enfrentamento de questões de saúde específicas da população negra. Uhum. E, recentemente, o prefeito Nunes, né, visitou e já inaugurou, já, né, no Hospital Municipal de Santo Amaro, todo um setor voltado para anemia falciforme, diabetes, hipertensão, que são, conforme as ciências e os dados estatísticos, questões de saúde, doença, que acomete principalmente a comunidade negra. E como principalmente o diabetes e a hipertensão são males, né, de sociedades industrializadas, nós observamos que os 54 estados africanos, poucos ou nenhum têm um desenvolvimento industrial, uma vida de atribulações que leve a esses males. Então, o movimento negro, hoje integrado, né, por muitos intelectuais, chama de trauma transatlântico. Uhum. Foi realmente... né, o navio negreiro ou a escravização que trouxe esses males para a comunidade negra, principalmente. Uhum. Então, esse Hospital de Santo Amaro e outros, né, estão cuidando desses males e são centros de saúde, né, municipais.
Muito bem.
Voltadas, então, para uma política municipal de saúde da população negra, porque, infelizmente, realmente, esses males acometem principalmente os negros.
Tá aí, portanto, o nosso tempo está super esgotado, mas eu quero agradecer muitíssimo que em pouquíssimo tempo a gente deu vários exemplos da importância de políticas de governo contra o racismo, né? E denuncie, busque a unidade mais próxima, denuncie, né? Faça o boletim de ocorrência, é seu direito, né? Racismo é crime. E eu gostaria de agradecer muitíssimo a professora Eunice Prudente, da Faculdade de Direito da USP. Professora, muito obrigada por seus esclarecimentos,
muito
por reafirmar.
Obrigada, viu? E viva a nossa Rádio USP. Saudades aí.
Muito
Mas,
obrigada.
meus parabéns aí por levar informação ao povo.